programa A Voz da Diocese está de volta.
Com a verdadeira comunhão.
Link A Voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
O ABC Litúrgico para a Celebração em Casa completa neste mês de agosto 5 meses da iniciativa, que tem como objetivo oferecer um roteiro para atender os fiéis da Diocese de Santo André que nesse tempo de quarentena não podem participar das missas presenciais. Elaborado pela equipe de redação do ABC Litúrgico, a partir de orientações do Bispo Diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, a versão digital é veiculada desde o período de isolamento social, iniciado na segunda quinzena de março, em razão da pandemia da Covid-19 e a doença provocada pelo novo coronavírus. Segundo o coordenador da Comissão Diocesana de Liturgia, Padre Guilherme Franco Otaviano, mesmo com o retorno gradual das celebrações com presença de fiéis, o formato digital continuará sendo produzido nos próximos meses.
Então nós, da equipe de redação do Folheto ABC Litúrgico, desde o início da pandemia, a partir de uma orientação do nosso Bispo Dom Pedro, começamos a elaborar esse roteiro para rezar em casa e que já está aí prestes a completar 5 meses, né? Mesmo com o retorno gradual das celebrações, nós ainda estamos fazendo esse subsídio porque ainda temos muitas pessoas que não se sentem seguras para participar e também muitas pessoas que são do grupo de risco e que por isso têm essa oportunidade. Então, esse subsídio é muito bom, principalmente para valorizar a missão da igreja doméstica. Então, existe um subsídio próprio com uma estrutura própria que convida os próprios familiares a realizarem a animação, a dirigência da celebração, as leituras, deixa muito livre espaços para reflexão, para um diálogo acerca das leituras, também um momento de ação de graças, durante o qual cada membro da família, cada um que está ali presente, pode colocar o seu agradecimento a Deus, né? Sempre com canto, com oração de ato de contrição, com o ato de comunhão perfeita, o momento mariano. Então tudo isso vem ser um instrumento a mais de unidade diocesana e também para fortalecer a igreja doméstica. Nós estamos muito felizes com o resultado, com a procura que esse subsídio tem e vamos aí por um tempo ainda continuar fornecendo.
Acesse semanalmente o site diocesesa.org.br para baixar o arquivo do ABC Litúrgico para a celebração em casa. A paróquia São João Batista, na região Santo André Utinga, celebrou 55 anos de fundação na última quinta-feira, dia 13 de agosto. A igreja fica localizada na rua Piracanjuba, número 542, no Parque João Ramalho, na cidade andreense. O atual pároco é o padre Odair Gonçalves Bezerra, que completou 10 anos à frente da paróquia neste ano de 2020. Aos finais de semana, as missas são realizadas aos domingos, às 8 horas da manhã e às 18 horas. Mais informações na Secretaria Paroquial no número 4479-8740. Ouça agora a mensagem do Padre Odair aos paroquianos e ouvintes da Rádio Imaculada Conceição e da Rádio Santíssima.
Meus caros irmãos e irmãs, é com muita alegria e amor no coração que agradecemos ao nosso bom Deus pelo aniversário de 55 anos da paróquia São João Batista da região Utinga de Santo André. 13 de agosto de 1965 foi criada essa paróquia, cujo primeiro pároco foi o padre Adriano. Uma paróquia que nasceu com o objetivo de levar a evangelização para os moradores, para os seus paroquianos, através da palavra de Deus e de trabalhos pastorais. Nesse sentido, é motivo de orgulho celebrar esses 55 anos da existência desta paróquia. Contudo, quantos casamentos, batizados, crismas, tantas outras assistências social e espiritual. Como tudo isso contribuiu para que essa paróquia acontecesse e caminhasse na história até os dias de hoje. Nesse aspecto, um agradecimento de modo específico ao povo de Deus que por aqui está. E também para aqueles que ajudaram na construção desta paróquia, que deram seu sangue, sua vida, para o crescimento do Reino de Deus nesta linda e querida paróquia de São João Batista, da região Tinga de Santo André. Minha bênção, meus parabéns a todos os paroquianos que residem aqui, a todo povo de Deus. Que Deus nos abençoe muito e que possamos contribuir dia após dia para o crescimento do seu reino nesta realidade da paróquia de São João Batista.
A Diocese de Santo André recordou na última terça-feira, dia 11 de agosto, a memória de Santa Clara de Assis, com uma matéria especial sobre quem foi esse modelo de vida e inspiração para inúmeros fiéis, bem como depoimentos e testemunhos de graças alcançadas pela devoção à fundadora da Ordem Franciscana, denominada Ordem de Santa Clara. A reportagem na íntegra pode ser acessada pelo site diocesesa.org.br. O Frei Marcelo Toyansky Guimarães, frade capuchinho e animador da Comissão de Justiça, Paz e Integridade da Criação dos Frades Capuchinhos, faz uma breve reflexão sobre o carisma e o legado de Santa Clara de Assis.
Queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que comemoramos Santa Clara de Assis, que também bebeu do carisma de São Francisco de Assis. Santa Clara vai na esteira de São Francisco e de forma até mais intensa segue o Cristo pobre e crucificado. E Clara então vive uma vida intensa de pobreza, inspirada no próprio Cristo, que vive uma vida também de pobreza, despojamento, entrega, que a gente tem isso tão evidente, tanto no seu nascimento no presépio até a sua entrega na cruz, totalmente despojado e doado, né? E Clara, para adentrar essa pobreza do Cristo, ela faz um caminho de muita contemplação. Clara é aquela que contempla o Cristo na sua pobreza e dele vai aprendendo também esse caminho. Ela tem clareza do caminho que é Cristo, né? Do caminho de Cristo. E ela tem essa clareza justamente pela sua meditação, pela sua contemplação, pela sua vida de oração intensa. Daí, é por ela ter clareza no caminho, que ela pode clarear a outros, né? E ser esse exemplo tão claro de vivência do Evangelho. Né? Clara também, por essa clareza, vai seguir o Cristo em todas as dimensões da vida, e nisso ela é um grande exemplo para nós, enquanto ela tem, ao mesmo tempo, uma vida intensa de oração, no seu relacionamento com Deus, uma vida de grande pobreza no relacionamento consigo, e uma vida de grande cuidado no relacionamento com as irmãs. Né? Ela tem sempre atitudes externas, de cuidado, de atenção, e também dizem que no seu tempo, Clara e as suas irmãs cuidam inclusive de leprosos, né? E tem um episódio muito conhecido em que Clara reza pelas irmãs, né? Num episódio que poderiam ser atacadas, né? por sarracenos, mas também intercede pela cidade de Assis, né? Então essa preocupação, esse cuidado, essa atenção intensa pelo próximo, pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, Clara é uma pessoa de intensa oração, de intensa pobreza e de intenso cuidado. Esse é o legado dela, e por ter tão claro esse caminho, ela nos clareia e ilumina até hoje.
Em 2020, a Diocese de Santo André vivencia o Ano Vocacional Diocesano. E neste mês de agosto, o mês dedicado às vocações, o programa Voz da Diocese tem realizado uma série de reportagens. Nessa, em especial, abordaremos a paternidade espiritual dos padres. O seminarista de filosofia, Jonathan Cauê Fernandes, de 22 anos, valoriza a figura do sacerdote para que novas vocações floresçam na igreja e a importância do padre em seu discernimento vocacional.
Desde 1981, a Igreja do Brasil reserva o mês de agosto para refletirmos a respeito da importância das vocações para a vida da igreja. E nas duas primeiras semanas nós celebramos duas vocações que estão totalmente interligadas. Na primeira semana, a vocação sacerdotal, e na segunda semana, a vocação familiar. De maneira muito especial, no segundo domingo, celebramos o Dia dos Pais. Nós sabemos que o significado da palavra padre pode ser também entendida como pai. O padre é aquele que é responsável por gerar filhos para Deus. E nós sabemos que a sua função numa comunidade se assemelha muito à função de um pai numa comunidade familiar. O padre tem a responsabilidade de alimentar os filhos espirituais com a Sagrada Eucaristia, tem a responsabilidade de ensinar os filhos na doutrina da Igreja, tem a responsabilidade de corrigir, se necessário, e nós sabemos também que na vida da família, todas essas funções também são responsabilidades dos pais. A presença de um padre na vida de uma comunidade é algo fundamental, principalmente para que nesta comunidade nasça novas vocações sacerdotais a partir do seu exemplo. Eu agradeço muito a Deus por ter tido a oportunidade de ter em minha comunidade de origem a presença do padre Paulo Afonso da Silva, que durante muitos anos conduziu esse rebanho aqui em São Bernardo do Campo e que nos mostrou a importância de responder sim ao chamado de Deus de forma muito gratuita, frisando sempre a questão da caridade pastoral. Então, o exemplo de um padre numa comunidade é muito importante para que novas vocações floresçam. Rezemos, então, neste mês, de maneira muito especial, por todas as vocações de nossa Diocese de Santo André.
Com a experiência de 43 anos de sacerdócio, Padre José Ailton Teixeira, de 73 anos, que atualmente é vigário paroquial da Igreja Matriz, Paróquia Imaculada Conceição de Mauá, considera que a missão de um padre, antes de tudo, é ser pai. Segundo o sacerdote, apesar dos padres não serem pais biológicos, são pais espirituais que cuidam não somente da parte da espiritualidade, mas também da parte humana, solidária e fraterna.
Caro Fábio, a presença, a importância de um padre como pai de uma comunidade e dos pobres que estão presentes em nosso caminho de fé. É saber que realmente todo padre, por determinação do próprio Cristo, é pai. Padre quer dizer pai, aquele que se responsabiliza, aquele que se compromete com realmente aquilo que ele está fazendo. Por isso, como tantos nós temos aqui na nossa diocese, como o padre Maon, o padre Belisário, o padre Alfredinho e tantos outros padres, o padre Rubens, que foram homens que se empenharam grandemente na manutenção dos pobres. Por isso, a missão do padre é, antes de tudo, ser pai. Pai comum de toda a comunidade, como fora o próprio Jesus Cristo. Por isso, é muito importante o exercício do nosso ministério em benefício daqueles que caminham e que lutam. Por isso, Jesus Cristo nos diz, Pater, quer dizer, pai, padre. Por isso é muito importante essa missão. Todos nós temos essa missão. Não somos pais biológicos, como o seu pai, o meu pai e tantos outros pais, mas somos pais espirituais. Cuidamos não somente da parte da espiritualidade, mas, quando possível, também da parte humana, solidária, fraterna, principalmente quando estão na marginalização. Por isso, todo pai, todo padre na comunidade é o pai, aquele que cuida com carinho, com amor, com afinco, levando a mensagem de Jesus Cristo. Por isso Jesus diz, vós sois todos irmãos, porque o pai único de todos nós é Deus, o pai por excelência. Parabéns pelo Dia dos Pais. Padre, pai, pater, Deus. Jesus Cristo.
O programa Voz da Diocese apresenta mais uma reportagem especial sobre as vocações em tempos de pandemia, dessa vez abordando as vocações diaconais, cujo padroeiro dos diáconos, São Lourenço, foi celebrado no dia 10 de agosto. Um dos principais desafios para os diáconos nesses tempos de pandemia é a questão de idade, pois muitos estão acima dos 60 anos e pertencem ao grupo de risco, tendo que permanecer em quarentena para não correr riscos de contrair a Covid-19. Segundo o vice-diretor da Escola Diaconal, Wagner Narelli, de 72 anos de idade e 15 anos como diácono, e que atua também na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na região de Santo André Leste, o objetivo desta época é manter a espiritualidade, procurando aproveitar o tempo para rezar mais em casa com a família, priorizando a igreja doméstica.
Estamos preparados para a volta com muita alegria, se Deus quiser, vivendo a experiência com os nossos irmãos lá na paróquia onde a gente atua. Que o Senhor nos abençoe e nos dê força para continuar essa nossa jornada. Amém.
Diácono ordenado mais recente na diocese, no dia 12 de outubro de 2019, Aparecido Batista dos Santos, de 50 anos, serve na paróquia Nossa Senhora Aparecida no Jardim Zaire, em Mauá, e acredita que esse período de pandemia provocou uma reflexão para o crescimento de sua fé, dos estudos e do aprofundamento da intimidade com Deus.
Como vivenciar o ministério ordenado em tempo de pandemia e quais os principais desafios? Esse tempo tem sido de crescimento na fé, juntamente com o povo de Deus. São Tomás fala que a graça supõe a natureza. Então, nada mais propício do que junto com o povo de Deus, experimentar também um pouco das aflições que essa pandemia trouxe a cada um de nós. Não tem como a gente se angustiar e também perder as esperanças, porque não há uma coisa que afetou somente o nosso ministério, mas afeta todo o povo de Deus, todo homem e mulher que caminha peregrinos nessa terra. São afetados por essa pandemia. Então é o tempo de fortalecer a nossa fé, de animar o povo de Deus, apontar o Cristo à vontade de santidade, que é mais importante. E sobretudo, essa confiança total em Deus, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. A gente não pode viver esse tempo em vão, que seja um tempo de crescimento, um tempo buscando estudar, buscando me aprofundar na intimidade com Deus, na Sagrada Escritura, numa vida à santidade, de entrega e confiança, para que a gente possa levar isso ao povo de Deus. Por mais que a gente toca numa vocação que vai além das nossas capacidades humanas, Deus ainda conta com a natureza, com a sua graça para cada ser humano. Como referenciava São Tomás de Aquino, a graça supõe a natureza. Então, quando passar esse tempo de pandemia, esse tempo que nos pegou de surpresa, essa graça de Deus vai vir sobre cada um de nós. E assim ficamos nessa expectativa de que o melhor de Deus vai acontecer após essa grande pandemia. Que Deus nos abençoe, nos guarde e proteja o nosso ministério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Igreja só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.